You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA é patrocinado por TAB e Hyundai.
We're here with Ricardo Setillon. Ricardo Setillon, we call you our FIFA insider, but you've done so much for football, and you are from Brazil.
Olha, é muito importante a gente ter a oportunidade de dividir as experiências, e especialmente com a Austrália, que é um país que, como eu vou dizer, um terço do meu coração é australiano, porque desde que eu fui lá fazer a Copa do Mundo Sub-20 em 1993, Sub-20, imaginem vocês, eu já estive lá depois 5 vezes para fazer a Fórmula 1, um país que conquistou meu coração pela atitude do povo, atitude positiva. Então assim, o futebol não era nada naquela época, eu vi a Austrália crescendo, e como eu vi o futebol se mudando na Austrália, eu vi o futebol mudando em vários países. Parece que eu sou muito velho, parece que eu já tenho 70 anos. Eu estou na minha Copa de número 9, eu estou fazendo essa Copa aqui na Rússia, que quero dizer, é a melhor Copa para mim até agora, em todos os níveis. E a gente vê o futebol se desenvolvendo na Índia, na China, a gente vê o futebol mudando de mãos no poder, quando sai toda aquela velha FIFA do Blatter e outros monstros que apareceram no caminho, não que o Blatter seja monstro, e entra essa nova geração do futebol. A gente vê a vontade de fazer um Mundial e 48 equipes. O que eu posso dizer é o seguinte: eu vi o Brasil ser campeão do mundo fora do campo, eu vi o Brasil ser campeão do mundo dentro de campo como oficial da FIFA, eu vi o Brasil perder na França com o drama do Ronaldo em 98, eu vi como é a vida de um freelancer jornalista que tem que lutar para comer, para poder trabalhar. Eu vi a vida de um oficial da FIFA que tem que viajar de executiva. Eu vi todos os lados. Eu vi o que é ver um jogo de Copa do Mundo na sala VIP. Eu vi o que é ver um jogo do lado de fora de uma montanha. Na Alemanha, vi um estádio que eu precisava ver uma parte do campo. Então, o futebol, por mais que eu não seja louco pelo jogo, olha que interessante, eu não sou louco pelo jogo. Eu posso dizer que em 36 anos de futebol, eu nunca falei ou dei opinião de como um jogador joga, nem como um treinador treina, e sim do que acontece fora do gramado, fora do jogo. E é por isso que você me chama de FIFA Insider, ou seja, aquela pessoa que traz notícias curiosas. E eu me especializei nisso. Nessa Copa, de número 9 minha aqui na Rússia, eu estou colaborando com a SBS, com o BBC de Londres, com outros lugares, trazendo sempre informação diferente que não muita gente sabe e que a gente pode falar quando vocês quiserem no serviço brasileiro português da SBS.
And just a quick question, actually. Brazil had the World Cup and the Olympic Games. Russia had the Olympic Games and the World Cup. Is the reverse. What do you think Russia can learn about what happened in Brazil after those two massive events, worldwide events, and then it's kind of the cliff in terms of the worldwide attention? Is Russia risking the same fallout as Brazil? What can be learned from that?
Fantástica pergunta. A fantástica pergunta, porque realmente são dois países em crescimento, fazem parte do BRICS, Rússia e Brasil são BRICS. Geralmente, quando você educa uma criança, você pode falar como ela pode aprender coisas boas e também como aprender, não aprender coisas ruins. Então, se a criança está colocando o dedo no nariz e tirando alguma coisa do nariz, você diz, isso não é bom. Quando a criança vê bullying e tantas outras coisas. Eu acho que o Brasil, infelizmente, se transformou num exemplo do que não ser feito. Simplesmente, eu não consigo encontrar uma coisa que o Brasil fez corretamente e que outro país como a Rússia possa fazer certo. Por outro lado, se a Rússia seguir as lições que o Brasil mostra do que não fazer, ela faz perfeito. E eu sei que a Rússia aprendeu um pouco, mas eu acho que a Rússia é um caso diferente. No caso da Rússia, eles têm uma autonomia muito grande para não precisar ver o que o Brasil faz. Temos que lembrar que a Rússia é um país comunista ainda. É um país que, por mais liberdade que nós vejamos, existe uma supervisão contínua de tudo que fazemos. Eu e você estamos aqui em frente a um painel que diz é proibido estritamente filmar um helicóptero, porque nós estamos do lado do Kremlin. Ou seja, por que razão eu não posso filmar um helicóptero? Quando você sabe que a 3 metros dali há torcedores que não têm essa placa e eles estão filmando o helicóptero. Então, o que eu quero tentar dizer é que O Brasil não foi um bom exemplo, o Brasil falhou, os estádios brasileiros estão muito mal, não houve legado, né, o legacy que a gente diz, transporte, hotelaria, ruas, iluminação, nada, nem da Copa do Mundo, nem da Olimpíada. Recentemente a gente soube de uma história no Brasil de que a pista de ciclismo da Olimpíada, que foi colocada uma madeira, um chão de madeira especial trazido da Europa, descobriram que o ar-condicionado da sala, do espaço do ciclismo, estava ligado 24 horas por dia e aquela sala, aquele ginásio não foi utilizado nunca. Imagine, portanto, o povo brasileiro nessa pobreza pagando o imposto para pagar o ar-condicionado para não estragar aquela madeira que não está sendo usada. A Rússia não vai passar por isso, a Rússia sabe o que faz. Os estádios foram renovados, muito poucos novos. Não se sabe de corrupção, também é difícil saber, mas a Rússia está fazendo uma Copa incrível e o mais de tudo, uma palavra que nós brasileiros conhecemos bem, suave, soft. Calma, você sai, você respira, você anda, você come, você bebe, você torce, você vive a Copa do Mundo sem nenhuma ameaça, nenhuma pressão, não há policiais a cada esquina, ninguém fala o que você deve fazer ou o que não deve fazer. Realmente, a Rússia não aprendeu nada de errado que o Brasil fez e fez uma Copa fantástica.
And last question about football, you're going to say yes, but can Brazil win this World Cup? And Do you think all the elements, because you've been here so many years, do you feel the elements lining up for Brazil for this World Cup or not?
O problema, Christopher, é que você talvez seja uma pessoa com mais experiência em outros esportes, você sabe tudo de ciclismo, por exemplo. Eu sei que você vai daqui fazer o grande Tour de France. Nós no Brasil não vemos o Tour de France, não vemos o Giro d'Italia, não temos conhecimento de futebol americano. Começa agora a NBA a ser mais popular, é bem popular agora, mas nunca foi. O Brasil é um mistério. O que é o Brasil? O Brasil é o país do futuro. Sempre se diz, o Brasil é o país do futuro. O Brasil, há 60 anos, é o país do futuro. E é o país do futuro também no futebol, porque nós temos 5 Copas do Mundo, ninguém tem 5 Copas do Mundo. Quem tem 4 são países desenvolvidos, como a Alemanha, que tem uma força mental que o Brasil não tem. Então, se eles conseguiram, com força mental, chegar a 4 Copas, imagine o Brasil com força mental. E esse é o elemento que você fala. O elemento de você não saber quando ele vai aflorar, quando é que vai brotar essa flor brasileira. Será que nós vamos ganhar de 10-0 da Sérbia quando o Brasil vai enfrentá-la? Ou será que pode talvez encontrar uma defesa difícil e vai ser 0-0? Eu quero lembrar que o Brasil perdeu de 7-1 lá no Brasil na Copa do Mundo. O Brasil não perdeu de 7-1 para a Alemanha, o Brasil perdeu para si mesmo. A falta de controle emocional se vê nas finais das Olimpíadas em futebol, principalmente no vôlei. Você chega com um jogo maravilhoso, chega na final e por emoção perde. Isso não acontece com a Inglaterra, não acontece com a França, não acontece com a Espanha, não acontece com a Alemanha. O Brasil é isso. O Brasil tem os elementos, o Brasil tem agora uma equipe afinada como uma sinfônica, jogadores muito amigos, muito tranquilos, um treinador fantástico, uma atmosfera interna maravilhosa, mas lá no Brasil, pouco apoio. O pessoal está preocupado com as eleições de presidente para novembro. Os jogadores não têm acesso aos torcedores, porque eles estão todos na Europa. Então o Brasil tem os elementos. O Brasil parece aquela faca japonesa da televisão que corta tudo, aquela faca que corta até pedra. Ótimo, o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo. E o Brasil pode perder. O Brasil pode ficar fora da Copa agora. Como a Argentina consegue no último minuto praticamente, o Brasil pode perder para a Sérbia por causa da emoção. Então, se você quer saber do Brasil, a resposta é: o Brasil tem 97% dos instrumentos e elementos para chegar não só à Copa número 6, título de número 6, e deixar a Copa da Rússia mais bonita, porque você sabe, os russos vão sempre torcer pelo Brasil, os chilenos torcem pelo Brasil, franceses torcem pelo Brasil, australianos torcem pelo Brasil, nós usamos a mesma camisa, verde e ouro. Mas o Brasil simplesmente tem 3% de grande problema, que é a cabeça e o coração. Para terminar, o Brasil ganha dramaticamente de um adversário relativamente fraco, que é a Costa Rica, ganha sofrido, ganha dramático, todo mundo feliz que o Brasil consegue ficar em primeiro lugar no grupo, e o Neymar, a maior estrela, vai ao centro do campo, se coloca em joelhos e chora. Ou seja, como se diz em inglês, it's not about Brazil, it's about Neymar. Não é sobre o Brasil que venceu, não. É o Neymar que tem uma crise emocional. Isso é o problema. Se o Neymar fosse uma pessoa emocionalmente equilibrada, ele não choraria em campo. Ele iria para o vestiário e choraria longe das câmeras para não deixar aquele clima mais pesado. Esse é o Brasil. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo fala do Neymar, que é maluco, que é doido, que tem cabelo, aquilo. Mas ele não funciona como a gente. Ele é uma criança brincalhona que quer... E é isso que faz do futebol brasileiro essa alegria toda. O Marcelo, melhor lateral, Coutinho fazendo maravilhas, porque eles são puros. No momento que eles começam a ser muito disciplinados, como o Dunga tentou fazer, o Brasil é uma porcaria. O único problema é que não encontramos ainda aquele homem, aquele treinamento que fortalece a cabeça.
Merci.
A tua.
Esse segmento da Copa do Mundo da FIFA foi patrocinado por TAP e Hyundai.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.